FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers. Estamos aí de volta com mais uma livecast. Este episódio de 315, já passamos aí dos 300 episódios. E eu sou o Igor Castro, e hoje, né, nessa livecast, mais uma, né, de off-season aí, hoje vamos, né, exercitar as nossas mentes aí, as nossas cabeças aí de GM, né, vamos falar aí sobre o salary cap dos Packers, né, apontando aí possíveis movimentos, como renovações, extensões de contrato e novas contratações, né, já que a free agency se aproxima, né, já no próximo dia 11, de março, né, segunda-feira, abre aquele período em que os agentes dos jogadores já podem ali entrar em contato com as franquias para firmar contratos de tempo de duração, valores e tal. E aí no dia 13, né, que é o principal dia ali, que é o dia em que todos os contratos são fechados e aí os anúncios por parte das franquias, né, das novas contratações acontecem. Mas antes de apresentar quem está aqui comigo hoje, né, gostaria de lembrar, né, a você, o tradicional recadinho, né, gostaria de lembrar a você que não é inscrito no canal, né, meta o dedo no like, sabe, meta o dedo no like, se inscreve no canal, meta o dedo no sininho aí também para saber quando a gente vai entrar no ar, né, e também siga a gente nas redes sociais também, @lambolippers_, no X, né, antigo Twitter e no Instagram, né, que a gente sempre tá cobrindo as notícias do Packers em geral aí, vai ter draft e vai ter free agency também, e a gente vai falar um pouquinho hoje, vai falar um pouquinho semana que vem, enfim, e essa livecast posteriormente vai virar um podcast, né, pois o Lambo Leapers faz parte da FN Network, lá você encontra vários podcasts, além do nosso, né, já que você gosta aí de ligas americanas, além da NFL, tem NBA, NHL, MLB lá para você curtir. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, que é referência em venda de produtos de todos os times, né, das ligas americanas. E se você desejar algo dos Packers, é só clicar no link desta descrição da live, né, nesta live, ou você que nos ouve no futuro em formato podcast, você poderá acessar o link da Sport América que estará, né, na descrição do episódio do seu agregador de podcast favorito. Dito isso, vou apresentar quem está aqui comigo hoje para falar de salary cap, dar uma de GM aqui, vamos dar uma de Brian Gutekunst. Tudo bem, Rômulo? Há quanto tempo? Conquistar as coisas aí.
Boa noite, Igor. Boa noite, torcida cabeça de queijo. Sempre uma honra falar com vocês, falar um pouco de off-season, falar um pouco de draft, de free agency. É um pouco duro entender a cabeça do Gutekunst, da filosofia de draft e free agency do Packers, mas dá pra gente ter uma boa dinâmica aqui.
Sim, dá. Não, e tanto que a hora que eu... Porque daí, é que nem eu tava falando com o Matheus na live passada, a gente chega na off-season, a gente tem que ficar meio que caçando as coisas, assim, né? Tudo bem que agora, nesse período, ainda você tem draft, tem free agency, então ainda tem conteúdos, assim, para se falar. Mas aqui teve esse que eu vou destacar com você aqui, que eu achei muito interessante, que é movimentações que o Packers pode fazer, umas sugestões, né, de movimentações que o Packers pode fazer. Mas antes da gente entrar nessa pauta principal, tem a principal notícia dos últimos dias, né, que eu até quero falar com você, Romulo, que Ontem, né, terça-feira, terminou o período de aplicação, né, da Franchise Tech nos jogadores, né, teve um período, acho que de duas semanas, né, para aplicação dessa Franchise Tech, e os Packers, como era previsto, não tinha que colocar em tag ninguém, né, não tinha ninguém para colocar tag, então... Nenhum jogador do Packers aí vai para a próxima temporada com tag. Porém, né, tem algumas coisas, né, que foram relatadas aí pela imprensa lá do Green Bay nos últimos dias, que é a mexida de contrato do Aaron Jones, né, que o cap hit dele é pesado, né, para esse ano, é em torno aí de 17 milhões. Né, para essa temporada, e aí o Packers quer dar uma reduzida nessa pancada, né, que vai ter nesse ano, e aí possivelmente aí a gente vai ter que ver o que o Packers, se vai fazer reestruturação, enfim, mas aí a gente até, eu não vou queimar nossa pauta um pouco, porque a gente até vai dizer uma dica aqui que pode ser que aconteça com o Aaron Jones. Mas o Aaron Jones está trabalhando lá com os Packers a permanência, né? Até porque o Gutekunst falou que quer ficar com o jogador. E talvez o John Runyan também, que tá, até trocou de agente, né? Está com o mesmo agente do Aaron Jones, se não me engano. Mas é do mesmo jogador do Packers. E está tentando fazer a renovação ali nos moldes justos com os Packers. Então, talvez sejam os únicos que voltem, né, Romulo? Porque o restante, Nixon, Savage, Eddie Dillon, DeGuara, Rudy Ford, Ballantyne, Eric Wilson, Jonathan Owens, esses vão se tornar free agents. Daí a gente não sabe o futuro deles, né? E aí, o que você pensa?
Assim, dessa lista toda aqui que você citou, né, tirando o Aaron Jones... evidentemente, mas o Ballantyne, ele teve uma boa temporada, né? Ele supriu algumas necessidades nossas, muito de alguns buracos que a gente mesmo cavou, né? Eu sinto, depois que a temporada terminou, eu sinto que foi um erro trocar o Raso Douglas. Eu sinto que ele tinha um impacto grande no time e a gente sofreu muito com lesões, sabe? E eu sinto nesse terceiro ano de liga do Eric Stokes, eu sinto que ele não teve aquele salto que tem entre o primeiro e o segundo ano.
Muitas lesões.
O Raso Douglas é um cara que chegou do practice squad, se eu não me engano, do Cardinals. É um cara que chegou ajudando o time. Teve uma temporada de estreia no Packers que ele teve muitas interceptações, entendeu? E aí, num ano que a gente tinha Raso Douglas, Eric Stokes de rookie, Jair Alexander, ele foi o destaque defensivo do time. Então, assim, eu sinto que o Gutekunst acerta mais do que erra. Mas quando ele erra, ele tem uns erros muito, muito pesados, assim. E... principalmente nessa secundária nossa, que está pelo menos aí uns 5 bons anos que a gente não reforça ela com jogadores de qualidade, muito em função da gente draftar muito para o front seven, né? Principalmente para a linha defensiva. Mas hoje a gente está com a principal need de LB e secundária, principalmente jogador de fundo de campo, safety, strong safety, né? Sinto que a gente não vai ter jogadores que vão voltar, o Savage não volta, já cortamos outro jogador na temporada passada, então seria importante a gente fortalecer o time. Eu sinto que, já adiantando um pouco o assunto, né, em relação à free agency, a gente, o Gutekunst, ele tem um hábito de sempre draftar um veterano em relação a algumas needs principais do time e fortalecer isso via draft. Tem bons nomes na Free Agency, mas sinto que são caros. Não sinto que o Packers vai fazer uma grande movimentação, mas eu sinto que a renovação hoje, agora, do Aaron Jones vai ter impacto muito positivo no time, principalmente porque é um time ainda muito jovem, muito carente de liderança. Ele é uma liderança do time ofensivamente, e é uma liderança de muitos anos, assim. O Runyan, eu sinto que sinceramente, a gente consegue ter um impacto em via draft, então, assim, não tentaria forçar para ele ficar no time. Assim, eu sinto que a nossa OL foi muito boa no passado, principalmente com o Walker na esquerda. Foi uma surpresa muito positiva. Um jogador de, se eu não me engano, sexta rodada. Sim. Então, foi um dos melhores no segundo APF. Então, assim, acho que a gente tem boas expectativas via draft para esse ano, sim.
É, só antes de... É que o Rômulo me deu uns dois ganchos aqui. Só antes da gente adentrar a questão salary cap, talvez os nomes aqui que eu citei, eu acho que o Savage, o Dillon, o Deguara, para mim, descarta que não voltam mais mesmo.
Nem
eu
pensar.
Eu ficaria muito surpreso se eles voltassem, sabe? Eu acho, sim, que o Savage, lamentavelmente, ele nunca se provou como uma escolha de primeira rodada, né? Ele foi uma escolha do mesmo draft do Gary. Uhum. O Packers subiu para pegar ele naquela vez e, enfim, nunca... Tudo bem que você pode questionar, mas ele teve dois coordenadores defensivos, cada um com uma mentalidade diferente, e ele nunca, né, o máximo que ele conseguiu jogar melhor foi com o Mike Pittine, né? Depois foi um desastre com o Gilbert. Mas, enfim, mas é um cara que não se pagou a primeira rodada, né? Pode ser que em outro lugar ele renda melhor. O Ed Dillon nem se fala, foi uma escolha deplorável de segunda rodada. Para mim, ele tinha nota para ser quinta, sexta rodada daquele draft, sabe? O Deguara, sabe, era também, foi desastroso também, uma escolha
desastrosa. Era uma quinta rodada, não tinha como.
Né? Era quinta, sexta rodada, quiçá não ser draftado. Ser um cara não draftado. E aí, talvez os nomes assim que eu acho que o Packers não teria de dificuldade de trazer, mas aí eu acho que traria logo depois do dia principal da Free Agent, o Ballantyne, né? Que, como você disse, Romulo, jogou bem, mas eu acho que ele consegue baratinho ali, consegue trazer ele de volta. O Eric Wilson, que eu acho que é um cara, depois do Leavitt, eu acho que é o principal cara ali do Special Teams, né? O que dia que aconteceu contra São Francisco, né? Que ele salvou o Nixon. O Jonathan Owens, que seria mais para dar profundidade ali no roster ali de, né, na posição de safety. E aí o Nixon, aí, enfim, eu traria de volta só por questão de ser retornador, mas não cravaria que é... Porque saiu um nome do Bills aí, que talvez eu iria atrás desse cara do Bills aí, que é retornador também. Mas, enfim, só dois ganchos que eu queria falar, antes da gente entrar no assunto do salary cap. Você falou sobre o Eric Stokes não ter se provado ainda. E eu vou até ser um pouco polêmico aqui, porque eu estava no grupo dos Packers, do WhatsApp, e a gente estava falando, até o Wendell soltou um tweet a respeito do Quay Walker, né? Que ele foi um desastre nesses anos em que ele jogou com os Packers, né? Uma escolha que não está se pagando também. E se for analisar nas escolhas de primeira rodada do Gutekunst, cara, essas duas que eu mais odiei. Eu estou odiando porque elas não estão se pagando. Elas podem se pagar no futuro? Podem, mas elas... Escolha de primeira rodada tem que dar um impacto imediato.
Sim.
Sabe? Se não der impacto imediato, ainda mais, o Quay Walker ainda é pior que o Eric Stokes, porque o Eric Stokes ainda você pode dar a passada de pano, que é numa posição premium, né? Que é cornerback. Mas lineback off ball, cara, não tem cabimento. Foi uma escolha assim que eu não vou engolir até hoje.
Não,
né?
E o Eric Stokes, ele jogou no rookie dele, ele jogou bem, porque ele tinha poucos snaps, e ele, nesses snaps que ele jogava, ele tinha impacto no time. Então a gente ficou muito empolgado que a gente saber que com o Raso Douglas, o segundo ano de Eric Stokes e o Jair Alexander, a gente ficou muito empolgado que a gente ia ter uma defesa muito elite. Essa era a nossa sensação com o time. E ainda mais ainda isso aí, a gente está falando, o Aaron Rodgers ainda era o nosso QB ainda. Então a gente está falando isso de 2 anos atrás. A gente tinha uma expectativa grande de playoff e chegar o NFC Championship Game novamente, né? Uma expectativa alta, que não se provou, né? O Jair se machucou, o Eric Stokes se machucou e não deu certo, né? O Quay Walker é uma escolha que eu entendo. Eu, sinceramente, eu entendo muito a forma como o Packers draftou ele. Só que a gente na época, conversou que assim, o draft do Pax foi muito bom naquele ano. Só que a ordem foi errada, né? Porque se ele vai no White primeiro, e aí depois ele pega o Quay, ou deixa o Quay para uma segunda alta, uma segunda alta, igual ele fez com o Watson, e pega o Watson na primeira, de repente a gente não daria nem reclamando.
É, exatamente isso.
É, mas aí a gente não mas o Gutekunst, ele fez o contrário, e algumas vezes deu certo, algumas vezes deu errado. Só um adendo do Nixon, que eu acho que uma importante adendo para essa próxima temporada, que a regra de kickoff mudou, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos retorno em função de chute, e ainda mais de punch também. Acho alguns times estão bem... A chance de você ter um retorno positivo para as jogadas com o erro de special teams, então os times estão evitando o máximo de retorno possível. Tanto que todos os kickoffs não são mais retornados, todos começam da linha de 25 jardas. Então, assim, pensando no Nixon só nessa posição para retornar, especialmente sabendo que ele não tem um impacto significativo na defesa, se for um valor muito, muito baixo, um valor que não vai impactar no salary cap, eu traria, porque ele é um dos líderes do special team.
Uhum.
Mas pensando somente nessa skill position dele, não vale a pena, não.
E outro gancho, que aí eu vou falar, vou até aproveitar legal o comentário do Felipe. Ele mandou um boa noite, meus amigos. Falem do Graham Barton, ou eu darei, né? Eu deixarei de seguir vocês.
Fala, Felipe.
Felipe, você sabe, ele é meu crush também. Eu vi o Graham Barton, e aí eu vou puxar para aquilo que o Rômulo falou sobre linha ofensiva. Você valeria a pena, né, seguir com o Runyan? Você poderia talvez pegar alguém no draft, né? E o Graham seria talvez um desses caras aí, sabe? Fora que estão se falando muito que essa classe, ela é muito profunda. Então, aí fica a questão. Será que vale mesmo a pena ficar com o Rooney? Sabendo que o Packers tem... tá tendo uma habilidade de saber escolher e desenvolver esses caras de linha ofensiva. Uhum. É raramente que o Packers está errando a mão. Então, enfim, né? Aí fica a questão. A gente não sabe o que vai acontecer. Dito isso, agora vamos falar de salary cap, que agora que é o nosso assunto principal. Como eu disse, semana que vem, né, começa a free agency. Os Packers já começaram a mexer em alguns contratos. Mexeu aí no contrato do Rashan Gary e do Preston
Smith. Surpresa do Rashan Gary, foi surpresa.
O Felipe, que está vendo, tá vendo a live aí, eu com ele fizemos uma live falando de reestruturações. E a gente até achava que o Rashan Gary era um cara que poderia escapar.
Sim, porque o contrato dele foi mexido recentemente.
E até do Preston, para mim, até foi uma surpresa.
Preston, ele estava caminhando para um dead money, até para ele ser cortado, assim, valeria até a pena.
Também. E aí, eu estava vagando pelo Instagram, e aí eu me deparei com uma postagem de um perfil da gringa, que é um perfil de torcedores igual ao Lambo Leapers, só que é lá nos Estados Unidos, né? E aqui é o Lambo Leapers, né? O perfil se chama Packers News and the Opinions, né? E aí eu achei interessante, aí eu peguei e traduzi tudo para o português, e aí eu vou até pôr na tela aqui para vocês verem, que ele fez uma simulação de movimentos que o Packers pode fazer nessa off-season, né? Já que a gente vai ter free agents, o Packers precisa ainda, que nem eu já disse, mexer no contrato do Jones, tem outros contratos aí para serem mexidos. E aí ele fez um levantamento de tudo aquilo que o Packers pode fazer daqui em diante. E eu achei interessante traduzir, e ficou assim, né? Eu vou analisar aqui com o Romo, O Packers atualmente, para quem for ouvir a nossa livecast no futuro, né, no forma aí, eu recomendo ver a nossa live, que daí eu fiz as artes aqui, e aí vocês podem ter um visual até melhor, né? Tudo bem que eu vou narrar aqui os movimentos ali que o Packers pode fazer, mas seria legal se você também pudesse ver, para você entender até melhor. Atualmente, com as reestruturações do Preston Smith e do Rashawn Gary, o Packers está com mais de 13 milhões disponíveis no seu salary cap, né? Aí ele pode utilizar aí nesse momento para fazer aí contratações. Aí há um outro número que o Packers está negativo, né? Que aí tem que chegar nos 6 milhões, num cofrinho de 6 milhões, que é um espaço disponível para gastos, né? Que aí você são ali para pagar o elenco, né? Quando tem as UTAs, né? São bônus, né? Que são pagos ali nas UTAs, minicamps. E aí o Packers vai ter que mexer nessa parte aí também para não ficar negativo, né? E aí vai com reestruturação de contrato e tudo mais. Esse valor ali não importa tanto, né? É mais o salary cap ali, que está em torno de 13 milhões. Aí, passando aqui, que daí aí que vai ser legal da gente discutir aqui. Aí ele colocou lá formas de criar espaço no salary cap dos Packers. Aí eu vou discutir com o Rômulo o que ele acha, né? As primeiras coisas, os primeiros tópicos que ele coloca aqui é o corte do David Bakhtiari, né, que daria em torno de 18,9 milhões de espaço no salary cap, né, e aí o Packers teria que engolir aí um dead cap de 21 milhões, cortaria o Royce Newman, né, aí daria uma abertura de espaço de 3,1 milhões no salary cap, né, e aí o Packers engoliria ali 124 mil dólares de dead cap, e o corte do Devondre Campbell, né, que daí daria ali um espaço de 2,6 milhões de cap space, né, e aí 11,63 milhões o Packers teria que engolir de dead cap. Enfim, sobre os cortes, Rômulo, você concorda com isso? Você faria esses cortes aí?
Cara, eu ia comentar, né, ainda bem que você botou a arte para ilustrar bem. A gente tem duas coisas que vão acontecer nessa temporada. Que foi, uma já aconteceu, que foi o aumento do salary cap, do teto, que foi inesperado, um valor maior do que era previsto pelo Sindicato dos Atletas, e realmente deu uma aliviada em alguns times que estavam bem apertados, o Packers inclusive um deles. Mesmo com o nosso time bastante jovem via draft, a gente está meio apertado de cap. O David Bakhtiari já é um Jets na Austrália, né? Então, assim, cara, David Bakhtiari é um dos meus jogadores favoritos da liga, da posição, um dos top, assim, saudável, ele é top 3 facilmente, assim, da liga, assim, bem, ele é bem impactante no time, mas há pelo menos 3, 4 temporadas que ele não tem impacto no time, então, assim, é um cara que saudável, ele serviria muito no Packers, mas hoje, com a surpresa do Rashid Walker de LT, eu sinto que a gente consegue desenvolver mais um talento, dar mais uma chance dele se aprofundar no time e liberar o Bakhtiari para liberar o teto salarial para a gente. Não cortaria o Campbell, eu sinto que a LB é uma posição de uma need gritante do nosso time. Eu acho que não seria o movimento ideal, principalmente que a gente trocou de coordenador defensivo. A gente vai experimentar um novo tipo de defesa, uma defesa mais moderna, com leituras. Então, assim, o Campbell, há duas temporadas, ele foi All-Pro. O jogador que mais deu tackles, sabe? Então, assim, um jogador que ele tem impacto. Ele convive com lesões, mas eu sinto que ele vai mais ajudar do que atrapalhar cortando. Hoje, o espaço salarial dele não é tão grande quanto eram antigamente. Então, assim, dá pra gente segurar esse cara no time. Eu queria fazer uma observação, que hoje hoje é... O salary cap do Packers é muito complexo. Por que é complexo? Devido ao o nome do QB do Dallas Cowboys, esqueci o nome dele.
Dak Prescott.
Tem um movimento agora chamado movimento Dak Prescott. O que é o movimento Dak Prescott? Um QB mediano de que vai te entregar o básico está valendo 45 milhões de dólares. Esse é o valor inflacionário dos salários dos QBs da NFL. Então, um QB como o Dak Prescott está num salário para receber 45 milhões de contrato. Então, assim, na temporada passada, acertadamente, o Gutenkush, ele renovou e reestruturou o salário do Jordan Love, pagando, se eu não me engano, 25 milhões de dólares por duas temporadas. Então, ele barateou o Jordan Love, manteve ele, uma surpresa, graças a Deus, esse ano ele levou bem o time. A gente espera que na próxima temporada, que vai se iniciar, ele se consolide mais como um QB, excelente QB, caminhando para ser um QB elite. Mas o que isso leva para a gente? É que no mínimo, o Jordan Love na próxima renovação vai custar 40 milhões de dólares. No mínimo.
Mas aí, a gente já vai entrar nesse detalhe, já que você já deu um spoiler, é que tem uma arte que tem, falando especificamente da extensão do contrato do Jordan Love.
Ah, tá.
Aproveitando o Kelinho, falando boa noite, né, dando um boa noite, e aí ele concorda meio que com o Rômulo ali, a economia com o corte do Campbell é muito pequena e não gosta do jogador, não gosta do Campbell, mas não cortaria ele. Seguindo em frente, aí, como eu disse, o Aaron Jones está negociando aí partes do contrato dele aí para diminuir o cap hit, né? E aqui houve, né, a simulação ali da redução do cap hit, e ele fica em torno ali de um desconto de 5,1 milhões. Saindo dos atuais 17 milhões para 10,9 milhões. Então, eu acho que é uma diferença significativa aí no contrato do Aaron Jones. Mas aí eu também descarto aí também, possivelmente, uma mini extensão aí de uns 2 anos aí. E aí você consegue diluir esse valor do cap hit aí do Aaron Jones. E daí, para finalizar, que daí a gente comenta isso aqui, Romulo, aí seria uma extensão, né, de contrato do Kenny Clark, 3 anos, 50 milhões de dólares, né, por temporada, e um bônus de assinatura de 15 milhões. E aí o cap hit do Kenny Clark reduziria em 8,8 milhões, saindo dos atuais 27,49 milhões e indo para 18,69 milhões. E eu acho assim que o Packers, vamos ver o que vai acontecer, se vai seguir esse caminho, mas eu acho que são duas sugestões aí de movimentos, eu acho que interessantes, né? O Aaron Jones já está em prática, né? Já foi posto em prática. A questão aí é quando que eles vão mexer no contrato do Kenny Clark, se eles vão realmente fazer uma extensão, né?
O contrato do Kenny Clark é o Kenny Clark, ele é um jogador, como é que eu posso te dizer? Ele é o coringa dessa defesa, sabe?
Sim.
A gente espera muito que ele e o Rashan Gary, eles sejam a parte que chama a responsabilidade desse time. Não foi nesses últimos 2 anos que a gente esperasse que o Gary e o Kenny Clark fossem a nossa solidez. Não foi. Tiveram lampejos, não foram jogadores, mas a gente passa pano por causa do nosso coordenador defensivo, uhum, e principalmente como o LaFleur administra o coach staff. Então, a gente espera que com essa nova mudança de coordenação, o novo coordenador consiga extrair o máximo de qualidade possível de jogadores, até melhorando a rotação do time defensivo. E jogadores como o Enagbare, o DE, que a gente draftou nessa na escolha de primeira rodada desse ano, tenham snaps e tenham um impacto defensivo no time, principalmente pelo valor alto que eles recebem e pela expectativa de defesa que a gente tem. É, só para citar alguns nomes assim, né, das escolhas que a gente tem aí de primeira rodada: Rashan Gary, Kenny Clark, Devontae Wyatt, jogadores que, assim, cotado alto para outros times. E para a gente, que são jogadores que estão... O Wyatt tá em breakout year, né, vai para, se não me engano, terceira temporada dele, né? Mas o Kenny Clark é um jogador que, importantíssimo, que com a nova coordenadoria eu acho que ele vai dar um impacto significativo no time. Então, e é engraçado que o Kenny Clark, todo ano a gente fala, né? Ele é muito complexo. Ele é mais novo que alguns jogadores que foram draftados depois. Então, assim, ele é muito novo ainda. Então, assim, ele tem muitos anos de NFL ainda. Então, assim, é um jogador saudável, né, não se lesiona.
E muito bom, né?
Muito bom, cara. Muito bom, né? Então, assim, tendo um front seven saudável, a gente vai ajudar muito o time esse ano, cara.
Então, passando para o slide seguinte, com os cortes ali, o Packers ficaria com 52,1 milhões de espaço no salary cap. E aí o espaço disponível para gastos, que esse daqui eu acho que não tem tanta relevância, ficaria em 33,8 milhões. Aí, vamos para o slide seguinte, porque aí a gente já estava falando de free agents. Aqui, nesse slide aqui, está os nomes em que ele, lá o perfil, né, o Packers, News e Opinions, né, colocou. E aí, como eu destaquei com o Rômulo no começo da live, a gente falou que tem alguns free agents do Packers que vão, né, vão para o mercado. E aqui, ele colocou o Eric Wilson, né, um contrato de um ano, né, 1,5 milhões. Corey Ballantyne, né, um ano também, 1,14 milhões. O Keshawn Nixon, 1 milhão, aí no valor aí de 3 milhões. E o Christian Welch, um ano, 1,125 milhões ali. Sendo que, se não me engano, pelo que eu vi, o Corey, o Ballantyne, o Christian Welch e o Eric Wilson seriam valores mínimos de veterano. Então, não custariam muito. Eu acho que aí valeria a pena até ficar com eles. E aí tem as tenders, né, de free agents, de direitos exclusivos, né, que o Packers tem também, que é o Emmanuel Wilson e o Daniel Whelan, né, que os dois aí têm uma tender de 915 mil dólares, os dois, né? E o Caleb Williams, ai meu Deus, não, calma, não é draft. E o Caleb Jones num valor ali de 985 mil dólares, né? A tender dele. Enfim, Romulo, acho que tá de acordo com a volta aí de alguns free agents, né? Não sei se você acabou destacando mais alguém para voltar.
Eu acho que esses jogadores não vão conseguir experimentar o mercado, sinceramente falando. Desses jogadores principais, só o Nixon, ele teria talvez um impacto em algum time que queira ele, assim, tentar buscar o mercado, mas não sinto que um time buscaria ele só para ser o retornador principal do time, pagando mais do que isso. Então, é um jogador que acredito que deva voltar para o time por um valor justo, assim. E ele ajuda em termos das lesões do time, mas na rotação principal de defesa, ele nem jogaria, na minha opinião, né?
Bom, e aí, a gente seguindo aqui, aqui ficariam, né, os valores do salary cap com as renovações, né, que eu citei aqui. E aí o espaço ficaria em 42,52 milhões, né, de espaço no salary cap, e espaço disponível para gastos em torno de 24,22 milhões. Aí, como a free agency está chegando, tem vários jogadores disponíveis. O que diga mercado de safety, que está ficando uma maravilha. Nos últimos dias aí, cortaram um monte de galera, inclusive hoje cortaram Jordan Poyer, né? Um nome interessante. Quaydon Diggs, que foi cortado ontem. Então tem um o Packers, diga.
Cortou, o Bills cortou o Tredavious White hoje, né?
É. Tem o Pitson aí. Olha, eu se sou o Gutencust, eu esfrego as mãos nesses momentos aí. Mas, enfim, trazendo aqui para a nossa simulação aqui, lá do Packers News and Opinion, ele colocou o seguinte: as contratações de dois safeties, né? Ainda bem, eu dou graças a Deus que o Giants não colocou a tag no McKinney, porque senão esta pauta estaria quebrada, né? E aí, pô, com que ia, né? Falar que o McKinney poderia assinar com os Packers, ele estaria tagueado, né? Enfim, aí o McKinney está disponível, né? Então, aqui na simulação, o McKinney receberia um contrato de 4 anos, 56 milhões, sendo 20 milhões na assinatura do contrato, né? E aí o cap hit dele ficaria de 7 milhões para 2024. Aí, Jordan Fuller, né? Outro nome aí que a gente até em lives aí especulou a possibilidade dele ser um reforço, porque ele já trabalhou com o Jeff Heflin, né, em Ohio State, e eu acho que é um cara sólido, né, e eu acho que entenderia fácil o esquema do novo coordenador defensivo. Aí seria 3 anos o contrato dele, 21 milhões de dólares, 9 milhões na assinatura do contrato, 4,5 milhões de cap hit para 2024. Pegando esses dois, Rômulo, você acha interessante? Enfim, eu não sei se você gostaria de algum outro nome, talvez, pro lugar deles.
Cara, sinceramente falando, acho caro, entendeu? Acho caro. Acho que é uma posição que a gente vai se reforçar via draft e escolha alta. Não vai ser uma quarta, quinta rodada para safety. Acho que vai ser uma segunda. Talvez aí, se pintar um bom nome, uma primeira. Mas creio que o Packers deve ir de cornerback na primeira rodada. Mas, cara, o Devin White é LB, né?
Que daí, enfim, aí o Devin White seria um contrato de 1 ano. 7 milhões, né? Uma void year, que é valor nulos ali, e aí ele custaria 4,5 milhões de cap hit para 2024. Aí aqui ele colocou Coleman Shelton, que é guard center, mas aí eu nem cogitaria ele. Não. E talvez seria o Runia no lugar, porque daí eu acho que o Runia talvez até sairia mais barato o contrato dele. Penso eu.
E eu não sei se o pessoal do Pack aí também tá o negócio aí. Pelo amor de Deus, pessoal, não inventa Jamal Adams no Pack, não, hein? Pelo amor de Deus.
E aí, então, daí só para arredondar os valores do Shelton, do Coleman Shelton, seria 3 anos, 18 milhões, né, de dólares, 6 milhões na assinatura do contrato e 3 milhões, né, no de cap hit para 2024. Romulo, com relação ao Devin White, você acha que seria uma boa? Apesar de que eu acho que tem um nome aí que foi cortado ontem, que trabalhou com o Anthony Capaline, que é o novo coordenador de corrida e é técnico de inside linebacker dos Packers aí, que trabalhou com o Jeremy Baker do Miami. Então, eu acho que é um nome interessante ao invés, eu acho que até mais interessante que o Devin White. Mas, enfim, você endereçaria alguém da posição na Free Agency?
Cara, eu endereçaria porque a gente jogou nesse ano, nessa temporada aí com Kay Walker, Devontae Capigo e Isaiah McDuff. Então, assim, é muito pouco jogador. É pouco jogador para rotação e boa parte da temporada o Campbell jogou um pouco machucado, lesionado, com restrição. Até teve algumas polêmicas de que ele criticou o departamento técnico, principalmente o setor de fisioterapia do time, que liberava eles... Ele insinuou que o departamento liberava eles para jogar machucados, mas aí depois ele acabou pedindo desculpas e tal, fez, fez por, botou pano quente, mas eu sinto que a gente tem uma need gritante, é uma need que tem que ser atacada no draft, e eu sinto que safety é uma posição que ela é importante no time, é impactante pro Packers, mas não é ela que vai fazer a diferença para a gente elevar o nível da defesa. Então eu sinto que trazer um jogador experiente que vai impactar no time igual o Campbell chegou e impactou, e o Devon White já é mais veterano, mas aquele time do Tampa e que ele jogou, cara, assim, ele e aquele outro jogador, o Ed deles, cara, que atrapalhou todos os nossos planos. Então eu sinto que eu atacaria nessa posição, numa posição mais barata, sabe? Mais barata pro time. Já pensando no impacto do salário do ano que vem. Eu focaria nisso.
Enfim, Rômulo, eu peguei aqui no Over the Cap, que eles fazem projeções, né, de contrato e tal. E aí você falou, aí, enfim, cada um ali, no caso do Packers News e Opinions, ele projetou de um jeito ali que ele acha, né? Enfim. Mas só que aí eu fui pesquisar, porque você questionou muito dos valores, né? A posição de safety. Eu até concordo com você, e eu acho assim que é uma posição assim que, querendo ou não, não é tão valorizada, né?
Não. Na NFL.
E aí eu acho assim que eu acho que as franquias não vão exercer contratos, por mais que, até porque também o mercado está vasto. Em questão de safety. É muito safety disponível. Então, a tendência de ser você tem muita... muito produto no mercado, o preço vai cair, porque você vai ter opção, né? Os caras não vão oferecer muito. E aí, eu fui pegar, só por curiosidade, eu fui pegar a projeção do Over the Cap pro McKinney. E aqui, eles estão projetando que seja 13 milhões. O contrato, no caso, para ele, acho que por temporada. Então, eu acho que não concordo com você, acho que aquele valor ali que ele colocou, acho que ficou um pouquinho acima, né? Mas enfim. Só que também eu acho que foi mais pela duração do contrato, né? Porque se for calcular, 2 anos dá 26 milhões, 4 anos daria.
52.
Então não fugiu muito. Mas enfim, só para a gente arredondar aqui, vamos pegar do Jordan Fuller. Você foge muito. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o Jordan Fuller já ficaria em torno de 6.648.000. Eu acho que é também um valor justo aí. Mas enfim, só aproveitando aqui. Antes da gente voltar para o que a gente estava falando, o Kelinho perguntou, acho que precisamos de um safety experiente vindo da Free Agency, além dos que virão do draft, e vocês? Eu acho, eu vou na tua linha. O Rômulo, pelo que falou, já não tá aí, já quer meio que privilegiar o draft. Mas eu acho que o Packers precisa de pelo menos um jogador aí na free agency de safety. E eu acho que por ser um mercado muito vasto, você consegue pegar alguém ali, né? Bom, e daí talvez você pode pegar um cara mais de renome, né? Até citei o McKinney aqui, e aí você talvez traria um cara de com um valor mais barato ali, até um pouco não tão... Que seja um bom jogador, mas que não seja de renome que nem o McKinney, no caso. Então, eu faria esse movimento, até porque o Packers meio que negligenciou essa posição nos últimos anos, e você não ter alguém de impacto. Talvez o último jogador que o Packers trouxe na Free Agency, que era safety, era o Adrian Amos, né? Que jogou bem por um bom período, e eu acho que o Packers tem essa oportunidade de suprir essa need, né, que é a mais gritante do Packers para mim, né, que é a questão de safety. Se você quer falar alguma coisa, Rômulo, que daí eu vou tocar adiante.
O problema é que a gente sonha com o McKinney, né, aí, aparece e amanhece com o Amos, né, tem aquele cabeludo também que se aposentou, que jogava também com o Amos, esqueci o nome dele, cara, que ele tinha uns dreads. magrinho, ele era mais coroa, ele. Acho que ele
Tiago, agora só pelo cabelo eu não vou lembrar quem é.
É, depois eu vou lembrar o nome dele, mas era mais veterano, assim. Ele era titular. Então, assim, eu sinto que a gente precisaria pegar dois jogadores via draft para secundária, seria o safety. É, mas o que acontece? Eu não sei, eu não lembro quantas escolhas a gente tem esse ano, se eu não me engano.
11.
Eu ia falar 9, né? Então tem 11 jogadores. E sendo que a maioria dos jogadores, que como o Gotenkush gosta, são escolhas de terceira, quarta e quinta rodada, né?
Ah, Romulo, só desculpe te interromper. O Thiago Lule de Abreu falou que é o Tremont Williams. Mas aí, o Tremont Williams era mais corner, né? Então. Não era bem safety, né?
Não, mas era da...
Mas era ele.
Era o que jogava na posição, ele mesmo. Então, assim, a gente teria que... Assim, vamos elencar assim, de cabeça, assim. Na primeira posição, o Packers deve pegar um cornerback. Para mim, é uma posição elite. Muitos estão fazendo um mock aí de tackle. Acho que não vai ser uma escolha do Packers... Depende muito do board, mas acho difícil.
OL, é o Graham Barton, então, se for, já estou fazendo campanha aqui. Mas,
não, enfim, é o que eu falo, é o board, cara. Cara, draft é posição. Se você está na escolha, numa escolha geral boa, e está o melhor jogador de uma posição X, mesmo que não seja a tua need principal, você pega, cara.
É.
Você pega. Jogador de primeira e segunda rodada, excepcional, caiu, você pega. É. Independente da posição. Então, assim, mas eu sinto que nas primeiras rodadas a gente tem que pegar um LB e um corner, independente da posição. Mas, pra mim, e depois focar em safety, cara. Pegar dois safeties seguidos, igual a gente pegou o Tyrant. Pegar dois safeties seguidos, dois safeties titulares, entendeu? E partir pra aí e pegar um jogador veterano. E em relação a jogador veterano na free agency, o Packers vai pegar um cara bem escanteado, que tá jogando num time nada a ver aí, que não tá brigando por nada. E vai pegar um cara aí de 32, 34, 33 anos aí, pra ser titular, enquanto ele vai revezando o snap dos hook e do safety, entendeu? Com certeza, pode me cobrar depois, com certeza o Gutekunst vai fazer isso. Já é fato que ele vai fazer isso aí, cara. Isso aí é pedra cantada.
É, não, e só para finalizar esse slide, né, dos free agents, tudo bem, o Devin White é um bom jogador e tal, mas para mim, eu tenho as minhas restrições com ele, porque, cara, a gente já está em um problema com o Quay Walker, aí você ter mais um cara que é mais atlético e menos, com que age mais pelo atleticismo do que pela inteligência.
Pela técnica.
Do que pela técnica. Então, eu não sei se eu gostaria muito dele. Talvez um outro nome que eu nem sabia, e na época que eu, com o Felipe, tinha feito a live com as prateleiras dos free agents, né? Tinha um nome que tinha até me escapado, e aí o Wendel com o Ricardo haviam trazido ele, que é o Al-Shahir, que jogou no Titans, aí jogou no 49ers. É que o problema é que aqui eu não estou conseguindo achar o valor dele, mas enfim, eu acho que não deve sair muito caro. Eu talvez iria atrás dele, porque ele já trabalhou com o Jeff Heffley lá nos 49ers, então, em vez de ser o White, eu preferia ele na posição. Dito isso, vamos prosseguir aqui. Aí, os valores, né, do salary cap com os novos contratos do Packers ficaria em torno de 23,52 milhões de espaço no salary cap, e espaço disponível para gastos ficaria 5,22 milhões. Seguindo, agora, Rômulo, que a gente vai discutir isso aqui, que você estava querendo dar spoiler, e aí eu dei uma brecadinha para a gente discutir isso aqui. Estes valores aqui, até na live passada, até discuti um pouquinho com o Matheus, Sobre a extensão de contrato do Jordan Love. O Gutekunst até falou no Combine, que se encerrou no último final de semana, falou que está trabalhando com a gente do Jordan Love. Ah, antes de eu falar do Jordan Love, outro detalhezinho que eu me lembrei que tem a ver com o McKinney. O McKinney tem o mesmo agente do Jordan Love. Fiquem ligados, vai que dá match aí, né? Vai que dá match. E tem outro detalhe, o novo coordenador lá de jogo de passe dos Packers, o Derek Dislan, acho que posso estar falando errado, ele trabalhou com o McKinney em Alabama, então seria um outro cara que poderia atrair o McKinney para jogar em Green Bay. Então o Packers tem as armas. Aí, enfim, aí cabe ao Gutekunst fazer o que a gente espera. Ou não, né? Mas, enfim. Agora, voltando para o Jordan Love, o Gutekunst falou lá no Combine, aconteceu no último final de semana, e eu estou até devendo um vídeo para falar sobre os entrevistados aqui. Ele falou que ele e o agente do Love estão trabalhando numa extensão de contrato e eles querem fazer isso ao longo dessa off-season e tal. O Packers só não vai conseguir fazer a extensão agora porque não deu um ano, né, da última renovação, né? E aí tem que dar, acho que vai dar um ano em maio, se não me engano.
Isso.
E aí o Sport Track, né, que aí esses valores lá que o perfil lá do Instagram do Packers News and Opinion pegou do Sport Track. E aí a extensão do Jordan Love ficaria assim. Seria um contrato de quatro anos no valor de 200 milhões, sendo que na assinatura do contrato, o Jordan Love ganharia 60 milhões e o cap hit para 2024 do Jordan Love ficaria em torno de 16,26 milhões. E aí, com essa extensão do contrato do Jordan Love, o espaço no salary cap aumentaria ali em torno de 7,72 milhões. Enfim, o que você acha dessa projeção de contrato do Love, já que você estava lá no começo da live falando, Rômulo, o que você acha desse contrato? Você acha que está justo? Você acha que mudaria alguma coisa? Enfim.
Então, o valor está justo mediante a média de mercado. É isso que está, assim, uma renovação de contrato, dependendo do valor e em relação ao aumento do cap, dos caps anuais, ela, dependendo da renovação, com 2 anos ela fica muito barata, independente do valor do primeiro ano. Então, assim, o Jordan Love é um jogador que ficou 3 anos na reserva, é um jogador que na primeira temporada que ele foi titular do time, ele levou o time aos playoffs, teve uma vitória no primeiro jogo de playoff, foi eliminada na segunda. É um jogador que liderou um time muito jovem, é um jogador que a gente tem uma expectativa altíssima em função daquilo que ele mostrou dentro de campo, a liderança, a forma como ele se posicionou nas entrevistas, a forma como ele jogou, e mostrou que ele tem um teto alto. Então, ele foi preparado para esse momento e ele está jogando para esse momento. Então, assim, o valor do salário, acho que está justo em função daquilo que ele mostrou. Então, eu fico pensando mais para frente, porque se a gente pagou aquele salário todo pro David Bakhtiari, que era um dos melhores da posição, se a gente for pagar o que a gente for pagar pro Love agora, daqui a 1 ano, 2 anos, vai ficar muito barato. Uhum. Se ele continuar mostrando o que ele está mostrando pro time, sabe? A gente daqui a pouco vai ter o quarto ano do Christian Watson, se não me engano, ano que vem. Ele, como foi escolha de segunda rodada, ele não tem opção de quinto ano. Os únicos que teriam opção de quinto ano seria o Devontae White e o Kay Walker, né? Creio que se o Kay Walker continuar nessa levada, o Packers não vai exercer a opção de quinto ano. Mas, assim, na possibilidade do Jordan Love para esse ano e para os próximos anos, cara, eu assinaria, porque só o que ele passou e está trazendo essa tranquilidade para o time, para a gente ter um jogador de elite aí por mais 10 anos aí tranquilamente, cara, eu assinaria de olhos fechados.
Não, a única coisa que talvez que eu mexeria é na duração do contrato. Eu faria talvez em 5 anos, aí e daí colocaria um pouquinho mais de alfaces aí, até porque aí eu vou gerar um pouquinho de polêmica aqui. E aí até o Rômulo falou um detalhe que o Love tem, e o Tua, na projeção de contrato que estão projetando para ele, que o Tua não tem, que é uma vitória em jogo de playoff, né? Até por isso eu acho que o Love até vale mais do que o Tua, e os dois são da mesma classe de draft. Então, paga um pouquinho mais, paga um ano a mais, e aí eu tenho certeza que vai valer a pena, porque o Love, se você for analisar a perspectiva de futuro do Love, de levar o Packers, tudo bem, a gente sabe que é difícil chegar no Super Bowl, mas com o Love eu vejo uma perspectiva muito maior do que no caso do Tua, porque o Tua, para mim, é um QB que é apenas bom, ele não é acima da média, vamos dizer assim, né? Que ele seja fora da curva. Mas enfim, diga lá.
Saiu uma tier list hoje do QB Draft de 2020, que é o ano do Jordan Love, né? Burrow, Herbert, Love, Tua e Hurts. O Jalen Hurts foi o único que foi escolhido na segunda rodada. Dessa lista toda, mesmo o Hurts já chegando no Super Bowl e ter perdido, o Jordan Love está na frente dele, do Hurts e do Tua. Hoje ele está atrás do Burrow, que é top 5 QB da NFL quando ele está saudável, e o Herbert, que ele só não é melhor hoje na NFL por causa do time dele e dos técnicos que ele teve. Mas o Jordan Love, em termos de projeção hoje dessa classe de 2020, ele é o terceiro melhor QB, pô. Entendeu?
Não, e eu me atrevo a dizer mais. Tudo bem, vou dar uma polêmica aqui. Eu sei que o Joe Burrow é um cara que se mostrou e eu acompanhei ele muito em LSU, ele ganhou um título em LSU, no college, então um cara assim que eu, desde que vi pela primeira vez, eu vi que ele ia dar muito certo na NFL, só que tem aquela questão, durabilidade também é uma virtude.
Sim, tá disponível, né? Eu também.
E eu vejo assim que se o Joe Burrow não conseguir se manter saudável e ao mesmo tempo o Love ter assumido a posição de titular 2, 3 anos depois, e ele conseguir o Love se desenvolver ainda mais, chegar num nível assim, num nível que a gente sempre
MVP,
espera.
MVP, pô. Se nas primeiras rodadas o time não tivesse tão inconstante, ele estaria na briga pro MVP, pô.
Não, sim. Se o Love conseguir jogar no nível MVP se o Joe Burrow não conseguir... Tudo bem, o Joe Burrow levou o time para um Super Bowl, né? A gente não sabe se o Love vai conseguir fazer esse mesmo feito. Mas eu digo assim, questão de carreira mesmo. Se o Burrow não conseguir se manter saudável, me desculpa, o Love pode até passar ele nessa classe.
Sim.
E aí tem outro detalhe, a gente não sabe como que vai ser o futuro do Justin Herbert, né?
Isso.
Trocou de head coach mais uma vez, vai ter um novo coordenador ofensivo, que eu tenho minhas dúvidas, se vai ser bom para ele, né? A gente reclama muito do Matt LaFleur, mas, né, olha o trabalho que ele fez com o Love, e aí você vai achar que o Greg Roman vai fazer um bom trabalho com o Justin Herbert. Enfim, eu tenho minhas dúvidas, mas em questão de projeção, nesse momento eu vejo uma projeção muito mais interessante do Love pro futuro, por muito naquilo que ele se inseriu, né, dentro da franquia, que não é qualquer QB que vai ter a possibilidade do Love. Até o Love reconheceu isso numa das entrevistas, acho que foi pro Kenilton, que ele falou que ele reconhece que o caminho que ele percorreu até aqui, de ter sentado no banco, de ter desenvolvido atrás do Rodgers, foi muito mais valoroso para ele do que se ele tivesse entrado na fogueira no primeiro ano como titular.
Sim.
Né? E muito, e até traduzi uma entrevista do Dan Orlovsky falando sobre a classe desse ano. E tem um cara que ele compara muito com o Love, com a trajetória do Love, que é o Drake May. E ele falou assim, o Drake May tem que seguir os caminhos do Love. Só que a gente não sabe em qual franquia que o Drake May vai cair.
É.
Né? Porque pode ser que a franquia precise do Drake May imediatamente na primeira semana da temporada, e ele vê muito o Drake May muito semelhante ao Love, que precisa sentar no banco, desenvolver ali por uns 2 anos, e aí você colocaria ele como titular. Mas enfim, mas depende muito da franquia que for recrutar ele, né, no caso.
Cara, olha só, esse ano a gente vai estar com expectativas muito altas em cima do Love. E só para pacificar em relação ao Joe Burrow e ao Justin Herbert, e até mesmo o Tua, né, que o Tua teve uns números de começo assim muito bons, assim. Se o Jordan Love tivesse um Keenan Allen, tivesse um Jamar Chase, tivesse um Tyreek Hill em Green Bay, meu amigo, eu sinto que a gente estava em outro patamar, sabe? E aí o Jordan Love, ele está desenvolvendo essa química com os recebedores, mas a gente não tem um jogador igual a gente tinha o Devante Adams para falar, ó, esse aí vai ser 10 TDs na temporada e 1.000 jardas, certo?
Então, Rômulo, ai meu Deus, o Rômulo fica me dando gancho para as coisas. Então, aí que você falou um detalhe, né? Porque tá muito se falando. Tem uma galera que é pró a wide receiver, vi um wide receiver no draft. Até o Felipe colocou uma enquete lá. Ah, você pegaria um wide receiver na primeira rodada? Na primeira rodada, não, desculpe. Na segunda rodada. Eu, dependendo de quem cair ali, tem um tal de Xavier Leggett, que é o meu preferido. E eu digo rapidinho por quê. Porque eu ainda não fiz... não sei se chegou a ver a brincadeira com que Rômulo que fizeram nas redes sociais. Deixa eu até pôr aqui, porque daí todo mundo ficou. Eu sei que todo mundo vai ficar brabo, mas eu tenho que mostrar isso aqui. Que é o conflito de. Como que é? As gerações futuras nunca irão saber a relação dessas duas imagens. Eu sei que o torcedor dos Packers, deixa eu pôr aqui na tela. Eu sei que o torcedor dos Packers vai odiar isso. Ele vai odiar. Para quem estiver ouvindo, enfim, depois eu digo quem é. Mas o torcedor do PEC sempre vai odiar. Que aí eu coloquei lá essa relação aqui. T.J. Watt e Packers. E vocês sabem por quê, né? As gerações futuras aí, poucas gerações futuras sabem dessa relação. E aí eu não fiz ainda.
Kevin King, Deus me livre.
E aí teve uma galera que ficou brava comigo, porque eu fiz isso no domingo, daí, que querem estragar meu domingo, enfim, né? Mas só que tem um outro meme que eu queria fazer disso aqui, que aí eu vou correlacionar com o Leggett. Que para mim, tem um wide receiver que eu sempre sonhei em ter nos Packers, e os Packers nunca foram atrás dele, que se chama Julio Jones. Sim. Né? É um cara físico, era imponente.
É o protótipo, ele é...
E o Xavier Leggett é o protótipo do Julio Jones. É um cara assim... Cara, que tem um tamanho que tem e ainda conseguiu correr no combine para 4.39, sabe? Cara, ele, para mim, assim, seria fácil. Se os Packers conseguissem desenvolver ele, seria um wide receiver 1 fácil.
Eu acompanhei o combine, os dias do combine, né? E o pessoal ficou muito surpreendido, né? Da classe de wide receiver, né? É uma classe que não estava sendo muito bem falada, não estava muito bem cotada. Mas o combine, ele tem esse poder, né? De o cara saltar a altura toda e correr na velocidade lá que eles gostam. E aí o cara já sobe no board assustadoramente, né? Então, assim, eu creio que vão ter muitos bons talentos na segunda e terceira rodada. Não custa nunca a gente sempre frisar que draft é loteria. Tem estudo, tem probabilidade, O Guten Kush gosta do Raiz, tem algumas scouts que veem a possibilidade. Mas vamos lembrar que o Hulk of the Year, o jogador que teve mais jardas como Hulk, que jogou como se fosse um MVP, foi escolhido na quinta rodada o Kupa Nakua, né? Então, assim, então, você tem convicção do jogador que você quer? É o jogador que você quer? Uhum. É ele, é o teu perfil, vai se encaixar no teu esquema de jogo. Então você busca ele, pô. Ah, mas ele vai sair na terceira rodada. E você quer ele? Escolhe na primeira. Uhum. É aquele jogador, vai nele e tal. Até o pessoal tá zoando o Shanahan, né? Que ele escolheu, acho que o Panther, ou o Kicker na terceira rodada, né? Tipo.
É.
Bem alto, assim, né? Então, assim, draft é board. O Packers está no meio da segunda rodada. Meu irmão, tem um wide receiver lá que tava escolhido pra primeira e caiu. E caiu no colo do Packers. O Packers tem que pegar, pô. Ah, mas não precisa de wide. Meu irmão, tem que pegar, pô. Tem que pegar. Tem que pegar porque hoje a gente tá contando com o nosso 87, que a gente crê que vai ser o wide receiver número 1. O Wix, que jogou muito bem, que tá vindo pra ser o wide 2. E o nosso famigerado maravilhoso Christian Watson, infelizmente, não mostrou ainda pro que veio, pô. Infelizmente. Uhum. Então aí a gente. Se a gente tem. Temos o Reed, que vai ser. Esqueci do Reed. O Reed tá entre o Wide 2 aí também. Um jogador que surpreendeu a todos. E graças a Deus não foi só um retornador. Ele veio, se mostrou prolífico, deu a cara, jogou, teve grandes big plays. Então, assim, mesmo a gente tendo uma sala de wide receivers cheios que estão rendendo bem, produzindo bem, cara, se tiver a oportunidade de pegar, meu irmão, pega, porque, cara, quando a gente precisa de skill player pra jogar, a gente viu a derrota do 49ers agora. Cara, quando você precisa de um jogador pra aparecer, pra jogar, e o cara não aparece, meu irmão, então, assim, é bom ter outros jogadores pra você jogar a bola.
Não, ai, Rômulo, você fica me dando o gancho pros temas aí, ai, enfim, até anotei algumas coisas aqui pra falar. Que você falou sobre, né, escolher o jogador, não importa, se você acha que é ele, tem que escolher, né? E eu até postei uma entrevista do Guten Kush, porque foi perguntar para ele a respeito da escolha, né, do Jordan Love, né? E ele falou que foi, tipo, um processo ali que ele achou que o Jordan Love era para ser o QB do futuro, né? E aí cabia a ele e o restante lá do front office do Packers lá, junto com o coach staff, em desenvolver o Jordan Love, né? Mas eles acreditavam que o Jordan Love era o cara. Então, vai muito na linha que você falou. Se a franquia acredita, bota lá a escolha lá e acredita nela. E aí tem o Andrew Branch, que ele soltou um tweet interessante esses dias atrás, que muita a galera na época ficou questionando a escolha do Jordan Love porque ficou muito putaça. Eu não fiquei putaço, porque eu entendi que o Rod já estava numa reta final de carreira. Uhum. Então precisaria ter uma sucessão, né? E num tweet que o Andrew Branch, que ele até foi GM do Packers numa época, ele falou assim, você tem que escolher um QB mesmo que você não precise.
Sim. Né?
E aí o Packers fez isso agora com o Jordan Love, tá numa posição em que o Jordan Love pode assinar uma extensão de contrato, porque ele já mostrou o seu valor, né, na temporada passada, com o ataque batendo a cabeça a esmo, e aí na segunda temporada ele consegue, sabe, liderar ali o ataque de um jeito assim que até me surpreendeu, né, ele ajustando, fazendo os ajustes, né, durante os jogos. Então, cara, se você acha que o QB é aquele, vai em cima dele mesmo. Só para a gente fechar aqui a nossa live, que daí eu quero pegar dois comentários do Thiago ali. Projeções aí, fazendo todo esse marabalismo, né? no salary cap, o salary cap dos Packers aí para 2024 ficaria em torno de 7,72 milhões. Para 2025, olha, aí vai ficar legal para gastar esse dinheiro, hein? 56,84 milhões. E para 2026 ficaria 60,83 milhões. Aí vai muito naquilo, né, Rômulo? O Packers seguiu o caminho de rejuvenescer o elenco, aí tá meio que agora tá vendo o dinheiro pingar aí pro futuro, né? Sim. Agora, o que eles vão fazer com esse dinheiro, a gente não sabe, né?
É, a gente vai ter a renovação mais pra frente do nosso right guard, né? Que vai ser uma renovação importante. Mais pra frente, o impacto do Love vai ser menor em função da renovação. Então, importante renovar. Mas aí vai ter outras renovações importantes que vão vir, né, cara? Então, assim...
Você citou do próprio Watson, né? Provavelmente.
Provavelmente. Hoje não é a realidade do Watson, né? Mas hoje um salary cap base de um wide receiver aí é em torno de 15 milhões anuais. Então, assim, eu não vejo o Watson ganhando isso. Então, assim, pelo impacto que ele tem no time, e até você citou a questão do Julio Jones, e, cara, só quem viu, né, jogador espetacular. O Christian Watson tem 1 metro, se eu não me engano, 1,92 m, é bem esguio, salta bem. A gente sabia que o problema dele no draft era um problema de separação. Ele, na hora de correr a rota, ele não separa bem do defensor dele. É uma coisa que o Dobbs faz muito, maravilhosamente bem. Não é questão só de correr rápido, é questão do cara saber fazer a skill para poder cortar o jogador. Então, assim, pensando já no do ano que vem, né, nessa brincadeira de GM, não é um jogador que entraria na renovação, né? Muito pelo que impacto justamente que do corte do nosso RB desse ano, né? Que não impacta no time, não tem volume de jogo, não tem volume de ataque. Então, infelizmente, na hora da renovação, não tem como renovar se não for para o mínimo valor justo para manter no time.
Uhum. Só quero arredondar duas coisas. Só para informação, que eu fui pesquisar aqui o contrato do Aes Al-Shahir, ele sairia mais barato que o Devin White. Ele ganhou 5 milhões por um ano no Titans. Então, eu talvez iria atrás desse cara aí.
Sim, vale a pena, cara. Não tem... Cara, a gente tem uma defesa que são de 11 jogadores, se eu não me engano, 7 ou 8 foram escolhas de primeira rodada. Então, assim, a gente tem que ter um pacto de top 10 da NFL de defesa. Se esse ano não for, cara, realmente é porque não é pra ser, mas a gente, ano após ano, tem escolhido defesa, focado em defesa, porque era uma coisa que era gritante pra gente. Nossas defesas eram ruins, elas continuam ruins, mas com jogadores excelentes. Então, assim, tá na hora desses jogadores virem mostrar. O próprio seu Jair Alexander, que teve uma renovação brusca, forte, e ele jogou lesionado, se lesionou, e aí ele tem que vir mostrando esse ano pra poder ter mais impacto no time. Jogadores que vão buscar renovação daqui para frente. Então, assim, até para ter um jogador para chacoalhar. Se a gente não traz nenhum jogador na free agency, os jogadores ficam acomodados. Ah, não vai trazer ninguém, não vai ter nenhum impacto, então a gente vai ser a gente mesmo. Agora, se você traz novo, então, caramba, o cara tá se movimentando, vai cortar a gente, vai fazer uma troca, vai fazer alguma coisa para tirar o jogador da zona de conforto, porque senão, cara, não tem cobrança.
Só uma coisa aqui que você falou da classe do Christian Watson, e por ironia do seu Quay Walker, o mesmo draft, tem uma galera aqui que ainda está no roster do Packers, que vai ter que ser avaliado.
Não, o Samario Touré está na previsão até de corte, cara, não estava?
Pro próxima temporada já acho que já não vai estar, né? Porque o Bo Melton, né? Do Bo Melton, até o Malik Hitt já passaram na frente dele, né?
Pois é, cara.
Pra você ver como que é, né? Aí é só por curiosidade, porque você ficou falando da classe do Watson, aí eu fui caçar lá pra ver quem que eram os outros. E talvez o Packers vai gastar com uma galerinha, Romulo.
Sim,
Zac Tom, Zac Tom, Ryan. Tem uma galerinha aqui, o Romeo Doubs, o Rashid Walker, sabe? Os dois tecos, cara, se eles jogarem do jeito que jogaram a última temporada, cara, enfim, tudo bem que o Walker talvez não vai ser tão caro porque é uma escolha de sétima rodada.
Sim.
Mas vai ser um, querendo ou não, vai ser um gastinho aí.
Cara, o Zac Tom vai ser um dos jogadores mais bem pagos da posição.
Ah, certamente. Não, certamente. Mas, enfim, é só que eu queria deixar aqui como curiosidade, porque, enfim, o Rômulo falou da classe lá de... Olha como o tempo passa, né? Cara do céu, agora eu me senti velha de novo com isso. A classe lá, né, do Watson e dessa galera toda aí já vai, né, pro ano que vem a gente vai ter que... O Packers vai já ter que se movimentar aí. Só vou pegar os dois comentários aqui pra gente fechar. O Thiago de Abreu, falando que o Xavier Laguette deve estar disponível na 56. Eu tô fazendo umas simulações de mock aí, ele tá saindo antes até. Mas, enfim. E aí o Thiago falou que gosta dele também. Aí o Thiago também falou que acha que o Laguette parece com o Debo Samuel. Eu já não acho, por um detalhe. O Laguette, se você jogar a bola lá em cima, ele vai pegar a bola. O Debo Samuel não tem essa característica, até porque o São Francisco não pagou ele um contrato absurdo de wide receiver 1. Muito porque o Debo Samuel não vai pegar a bola contestada. Ele tem que receber a bola na mão de outras maneiras. Mas, enfim, sim, o Laguette não. O Laguette, se você pegar os vídeos dele, ele pega a bola lá em cima. E eu acho
saiu uma estatística boa que tem um pessoal da NFL TT que posta direto. É que, por exemplo, o Ayuk, que é o wide receiver 1 do 49ers, ele é o wide 1 para receber passe e correr rota. O Deebo Samuel, ele é um jogador para receber screen, para jogar no play action, para receber a bola em rota lateral. Então, assim, são estilos de jogadas diferentes. E o 49ers, ele tem um playbook de ataque diferente. É até um pouco parecido com o nosso. Então, o Deebo, ele desempenha funções diferentes no ataque. Até hoje, no Packers, não tem um cara, um canivete suíço para jogar igual ele joga, sabe? Que alinha no fundo do campo e corre bastante, sabe? Seria muito com o que a gente joga com o Reed, que ele faz o option ou faz o motion e se movimenta de uma lateral, pega a bola no fundo e corre para outro canto, sabe? A gente fazendo outside zone. Então, são estilos de jogadores diferentes. Mas, assim, pegar um wide na 56, sabendo que ele é uma da posição de segunda rodada, não é uma steal. Eu queria que vocês entendessem isso. Por exemplo, se eu tenho um jogador na 56, eu tenho uma escolha 56, e eu tenho um jogador que cai na escolha 56, ele não é a escolha do meu board. Eu tenho que escolher uma need. Nesse ponto, eu tenho que escolher uma need para o meu time, porque ele não é o melhor do board disponível. Seria o seguinte: ele tem que sair na primeira rodada e na 56 ele ainda está disponível por algum motivo, usou maconha ou brigou com alguém, e aí que tem esses motivos para cair no draft, né? Ou se ele teve alguma lesão antes do draft e aí ele não se curou ainda, então geralmente no board alguns jogadores caem. E aí pode acontecer isso. Mas tirando essas eventualidades, se o jogador está disponível da posição que ele é, na teoria tem que ser, então tem que pegar uma posição que a gente precisa. E nesse momento, a gente, como need principal, a gente precisa de LB e safety. Não sei se o Packers pegaria um safety na primeira rodada. O Ravens pegou o jogador lá, que é o destaque defensivo do time, o safety deles. Jogador maravilhoso. Acho que foi um das principais steals do draft, que o cara sobrou. Todo mundo foi pegando QB, Ed, sobrou o safety, o Ravens pegou o principal jogador do time. Então, assim, mas eu iria nessa linha. Mas eu sinto que a gente precisa de wide também, porque, assim, numa posição... Vou exemplificar para vocês. Por exemplo, Eu tô numa posição chave do jogo. E eu tenho um wide que é prolífico, que foi uma escolha de segunda rodada. E eu tenho um jogador de sétima rodada, de sexta rodada, que é um bom jogador, mas não é o destaque da posição. Para quem eu vou dar o passe primeiro? Quem vai ser a primeira opção de passe? Sempre vai ser pro Dobbs, pro Reed, pro Watson. Uhum. Nunca vai ser para outra posição. Então a gente também tem que pensar nessas questões de posição.
Ah, não, só para finalizar, agora eu prometo que eu vou finalizar. Você falou sobre estilos parecidos do Char. Não, tudo bem, do Shanahan e do LaFleur, os dois trabalharam muito tempo juntos. Mas tem um detalhe que eu sempre falo, que eu acho assim que, tudo bem que são QBs diferentes, mas eu acho assim que é um detalhe, que até vou pôr aqui na tela, que é uma coisa assim que até eu vivo partilhando lá no Twitter, e a galera até fica com que eu posso dizer assim, fica maravilhada de ver, que é uma coisa assim que me admira muito do que o Love tem e o Brock Purdy não tem. E se ele fizer isso aqui, ele não vai conseguir fazer. Que é o Brock Purdy. E o Love faz. Que é a questão desse drop back aqui, né? Olha o drop back que o Love faz. Ele vai, tipo assim, 6, 7 jardas para trás. E aí ele consegue conectar um canhão lá no fundo, sabe? O Brock Purdy, ele não vai conseguir fazer isso. Por mais que os estilos de ataque sejam parecidos, né, Romo? Mas esse detalhezinho, acho que dá uma diferença do ataque do Packers, do LaFleur, pro ataque do Shanahan com o Brock Purdy no 49ers. É só... Só queria deixar esse último detalhe antes da gente encerrar a live, porque, enfim, com todo respeito ao Brock Purdy, mas tipo, tem até um passe que o Love fez pro Dobbs que você não vai ver o Brock Purdy fazer.
Né?
Com todo respeito.
Cara, na zoação que eu fiquei bem feliz que o Fortnite perdeu novamente, né? Graças a Deus. A gente sabia, e a gente sempre soube, a gente sempre teve o Rodgers com a gente. A gente soube que, faltando um minuto, na última posse do jogo, Mahomes, Rodgers, Brady, esses caras vão te dar a chance de pontuar um drive vencedor. Uhum. Isso é um fato. Isso é uma coisa que o Love vai ter que conquistar. Essa coisa de... Irmão, última bola do jogo, 45 segundos faltando, você perdendo por uma posse de bola, a bola na sua mão, você vai liderar o drive da virada da vitória. O Purdy não teve esse. Assim, também, a primeira temporada dele inteira, também, não vou desmerecer o cara, jogou bem. Ah, esse negócio de game manager, cara, CQB é difícil pra caramba.
Não, sim.
Então, não vou desmerecer o cara nesse quesito, mas tem aquele as do talento, aquela coisa. O cara foi escolhido na sétima rodada. Não é porque ele é bom, mas tem que ter um motivo para ele ser escolhido de sétima rodada e ter um cara que saiu na primeira rodada. Tem um motivo, não é? Os caras são burros.
Até porque o Gutekunst falou disso também, que é difícil, talvez a posição mais difícil para você jogar na NFL, né? Então não é tão fácil você acertar. Só que aquilo aqui sim que eu falo, o Purdy. Ele tem que dar todo ao redor dele, tem que funcionar perfeitamente, sabe? Porque se não funcionar perfeitamente, ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Sim. O Love. Tudo bem que a gente viu muito... Teve uma temporada em que a gente viu poucas coisas dele ainda, né? Mas são coisas muito boas, se você for analisar.
Muito.
E teve alguns flashes que eu vi, assim, que ele vai conseguir fazer e o Purdy não faz. Que vai nessa questão que você falou, de levar o time na última campanha, de vencer na última campanha. O problema é que teve muitas vezes em que o Packers não teve a chance de pegar a bola... Pela última vez. Aí que tá o problema. Uma das poucas vezes que o Packers pegou a bola pela última vez na última temporada foi contra o Saints, né? Que pegou a bola pela última vez e aí foi lá, virou a partida e o Love, então, demonstrou que consegue virar uma partida. Que Sim. É coisa dificílima de você fazer na NFL, né? E na última posse ele virou o jogo. A questão é que ele não conseguiu ter essa chance porque a defesa entregou várias vezes e aí a derrota acabou aparecendo. Mas, enfim, você quer dizer alguma coisa, Rômulo? Daí já aproveita e já deixa as suas despedidas aí.
Não, só agradecer a todo mundo que assistiu, que esteve com a gente aí. É sempre um prazer participar da live. Só lembrando de um detalhe importante, Jordan Love venceu essa defesa do Chiefs, ganhou do Mahomes, é uma coisa
maior, que... A maior pontuação da temporada.
Maior pontuação da temporada. Então, assim, vamos ter esperança. Acho que essas renovações vão ser importantes de estruturação do Packers. Creio que a gente vai ter uma temporada de surpresa positivas aí, principalmente da renovação do coach staff. Então, só agradecer e torcer para mais um draft bom. Tomara que o Gutekunst tenha acerte a escolha de primeira rodada, que está sendo difícil, e continue acertando as segunda e terceira rodada, que ele está indo muito bem. Igor, abração. Valeu, galera. Gol, pé, gol.
Enfim, tomara que as coisas continuem, né, nos eixos aí. Mas, enfim, vamos ver a semana que vem, tem free agency, e aí a gente vai ver o que acontece. Enfim, quero agradecer mais uma vez o Rômulo e você que ficou vendo a gente até agora, aguentando as nossas groselhas aqui. Sigam a gente nas redes sociais, aí, né, no X, antigo Twitter, no Instagram, tudo no arroba lamboleapers_. Também se inscrevam aqui no nosso canal, né? Ative as notificações, né, para saber quando a gente entra no ar com as lives. Tem shorts também, que eu andei soltando alguns esses dias da live. Tô para gravar um vídeo para soltar, talvez sexta-feira, no máximo sábado, falando dos jogadores do Combine, né, que o Packers teve contato. E aí, a gente volta com a live semanal semana que vem, que daí vai estar fervendo. Espero que esteja fervendo pro lado do Packers. Mas eu não vou me empolgar muito, porque o Packers a gente sabe como que funciona. Eu torço para essa franquia faz mais de 10 anos. Então eu sei como ela opera. Então não vou criar expectativas para o primeiro dia de Free Agents, porque provavelmente não sei se vai acontecer alguma coisa. Eu ficarei surpreso se acontecer. Mas enfim, a gente volta e vai ser bem no dia da nossa live. Então, provavelmente vai ter notícia de free agency dos Packers, seja para renovação de contrato de caras que já estavam lá, enfim, ou surpresas aí que a gente quer ganhar de presente. Mas enfim, e só reforçando, sigam a gente nas redes sociais, arroba lamboleapers_, Twitter, X agora, Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. E eu deixo meu sincero gol, pego gol e até semana que vem.
Valeu, galera. FM Network.